Ora, muito boa tarde. Peço desculpa, houve aqui uma alteração de última hora. O senhor vice-presidente da Comissão, Virgílio Macedo, estava em viagem a chegar ao estrangeiro, houve um atraso no voo, portanto, ele está ligeiramente atrasado. Para não esperarmos mais, para vocês não estarem aqui ainda mais algum tempo, vamos dar início a esta nossa audição. Pedi desculpa por este imprevisto e este atraso, terei eu que assumir então aqui em substituição dele a presidência. Portanto, agradecer, portanto, a ânsia ao Sr. Presidente da Direção e aos restantes elementos da Direção que o acompanham aqui hoje, com muito gosto que o recebemos cá. A Assembleia da República, como sempre, está disponível para vos ouvir, as vossas reivindicações, propostas, aquilo que entendam por necessário. Eu represento o Partido Social Democrata, estão aqui deputados do Partido Socialista, o Sr. Deputado Costa, o Sr. Deputado António Eusébio e a Sra. Deputada Joana Lima. E, portanto, nós vamos proceder, vamos dar 10 minutos para uma primeira intervenção, daquilo que vocês entenderem e pela ordem que entenderem fazê-lo, e depois haverá um período de questões dos partidos políticos sobre a matéria que aqui nos traz hoje. Mais uma vez, pedindo desculpa por este imprevisto, mas houve, como disse, um atraso no voo que fez com que o Sr. Vice-Presidente ainda esteja ligeiramente atrasado. E, portanto, dá-lhe já a palavra, então, para nos apresentar e expor aquilo que nos traz aqui hoje. Muito obrigado.
Muito bem. Antes de mais, muito boa tarde a todos os presentes. Começaria por agradecer a amabilidade que tiveram de nos receber e de agendar esta audição. Da mesma forma que a ANSIA está sempre disponível com todas as forças políticas, com todo o poder político, com todas as instituições, para abordar os assuntos que, de alguma forma, mais nos preocupam, que têm a ver com as questões de segurança rodoviária e as questões ambientais. Eu começaria também, antes de mais, até por apresentar os membros da direção da ANSIA. Começaria pelo Dr. Carlos Santos, vice-presidente da ANSIA, em representação do Centro SIL da Lourinhã. O Sr. Engenheiro José Penigra, representante da Control Auto, entidade detentora de 46 centros a nível nacional, distribuído por todo o país. O Dr. Pedro Dias, em representação da Macertex, também um grupo de 11 centros de inspeção, também eles distribuídos por todo o país. E o Pedro Rocha, em representação da Inspei Auto de Carnaxide, de Lisboa. E eu, Paulo Orial, sou representante da Dourazil, na Póvoa de Varzim. E começava então aqui. É da Póvoa?
Não, sou Marcelo, portanto,
Ah,
somos
ok.
vizinhos.
Então somos vizinhos. Muito bem. Eu começava esta minha apresentação e incidia aqui em 6 pontos. Começaria por uma apresentação da associação em si. Abordaria depois a questão, a importância e o contributo da inspeção de veículos na segurança rodoviária. A inspeção dos ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos, que é uma matéria, digamos, que está em discussão neste momento e, digamos, estará muito em breve para o arranque das inspeções. Abordaria também as principais preocupações do setor, o nosso caderno reivindicativo e as conclusões. Em termos da apresentação da associação, a ANSIA é uma associação sem fins lucrativos, representa quase a totalidade dos operadores das inspeções em Portugal, foi fundada em 1995, viveu em 2015 um processo de unificação com uma outra associação que existia no setor, que era a ANEA, com a integração da parte dos associados da ANEA na ANSIA. E é, efetivamente, uma associação de empregadores que outorgou e mantém desde 2007 um contrato coletivo de trabalho no setor das inspeções com a FETEL, a Federação dos Sindicatos da Indústria e de Serviços, isso com quem temos vindo a outorgar essas contratações coletivas de trabalho e com quem temos mantido, digamos, um clima de perfeita harmonia entre as entidades patronais e os colaboradores das empresas. Por isso, a ANSIA tem vindo a outorgar esse contrato coletivo de trabalho. É igualmente um representante dos organismos de inspeção junto do Instituto Português da Acreditação e do próprio IPQ, com quem temos vindo a trabalhar em diversas comissões. Integra igualmente o Grupo Consultivo da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, é subscritora da Carta Europeia de Segurança Rodoviária e é também membro em full-time do CITA, que é o Comitê de Inspeções Técnicas Automóveis, que é uma entidade conhecida quer pela Comissão Europeia, quer pela Comissão Económica das Nações Unidas, fazendo parte integral em grupos de trabalho, nomeadamente o Grupo Antifraude, os sistemas de segurança e os sistemas de proteção ambiental. Por isso somos, efetivamente, uma associação ativa e temos vindo a colaborar com as instituições internacionais no sentido de encontrarmos as melhores soluções para a melhoria da segurança rodoviária, a melhoria das condições ambientais. Gostaria aqui também, muito brevemente, de referir a importância e o contributo da inspeção dos veículos na segurança rodoviária. O setor das inspeções tem, efetivamente, duas componentes. Naturalmente que tem a componente económica, como entidades e como empresas, e tem, efetivamente, uma componente social que tem a ver com o contributo que o setor dá na melhoria das condições de segurança rodoviária e na melhoria das condições ambientais. Por isso é fácil de compreender que todos os veículos que circulam na via pública deveriam, ou parte deles já o são, e a totalidade, do nosso ponto de vista, deveria ser sujeito a um controle periódico no sentido de verificar as melhores condições de técnicas para circulação na via pública. Por isso, é globalmente reconhecido, quer nacionalmente, quer internacionalmente, que a inspeção automóvel contribui eficazmente para a melhoria da segurança rodoviária e a melhoria das condições ambientais. E é também reconhecido que um veículo em perfeitas condições técnicas, a probabilidade de participar ou de ocorrer qualquer acidente diminui drasticamente. Por isso eu acho que se calhar faz algum sentido fazermos aqui uma reflexão no sentido de percebermos quantas vidas não terão já sido salvas pelo contributo que os centros de inspeção têm dado na melhoria da segurança rodoviária. Por isso, essa é, efetivamente, uma da componente do setor das inspeções, é a questão da segurança rodoviária. Outra componente das inspeções tem a ver com as questões ambientais. É também perfeitamente compreensível que um veículo em perfeitas condições técnicas, o contributo que dá para uma melhoria das condições ambientais é significativamente menor a emissão, digamos, de poluentes para a atmosfera. E nas inspeções periódicas há um conjunto, há uma parte da componente da inspeção que tem precisamente a ver com o controle das condições de emissão de poluentes para a atmosfera e para o cumprimento dos requisitos que, quer a nível nacional, quer a nível europeu e a nível mundial, são definidos como as emissões de poluentes para a atmosfera. Gostaria também aqui de referir, por isso falámos na questão da segurança rodoviária, na questão ambiental, e gostaria também de fazer aqui uma referência também à componente dos centros de inspeção que tem a ver com a conformidade dos veículos em função das homologações e em função das características originais pela qual os veículos são homologados. Ou seja, para além destas duas vertentes, como disse, segurança rodoviária e ambiental, os centros de inspeção também têm a componente da verificação da conformidade dos veículos com as suas características originais. E nomeadamente, na questão também dos veículos acidentados e que, após a sua reparação, é necessário constatar e verificar que continuam a cumprir os requisitos de originais e os requisitos de homologação dos veículos. Por isso, referi aqui as três componentes da importância da inspeção. Entrava aqui numa outra questão que tem a ver com a inspeção aos ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos. E aqui entramos numa matéria que a Associação tem dado particular interesse, uma vez que este tipo ou essa classe de veículos, muito em breve, serão sujeitos também a um controle periódico. O Decreto-Lei 144 de 2012, alargou o universo de inspeção de veículos a esta classe de veículos que lhe acabei de referir. Os motociclos, triciclos, quadriciclos e seus reboques. mas criou aqui uma situação que é só esta gama de veículos com uma cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos é que estão sujeitos a este controle, ou esta obrigatoriedade de controle. No entanto, para darmos cumprimento a estas questões aqui, é necessário aqui duas ou três... O vosso contributo, diria assim, enquanto legisladores, para podermos efetivamente arrancar com o sistema de inspeções aos motociclos, triciclos e quadriciclos. E o que é que nos falta aqui definir? Falta-nos definir aqui a portaria que vem definir os critérios de formação dos inspectores, porque temos que formar inspectores especificamente para a parte da inspeção aos motociclos. Falta também sair a portaria que defina a classificação das deficiências a atribuir a quando da inspeção, no caso das deficiências. E falta, efetivamente, também legislar aqui no sentido de definir a data a partir da qual os veículos são, este tipo de veículos são sujeitos à inspeção. Por isso, todo o processo em si está numa fase avançada, no entanto, é necessário ainda trabalharmos esses três pontos e que aqui também pedimos, digamos, a vossa colaboração, o vosso apoio no sentido de o mais rapidamente concretizarmos esta questão. Queria aqui, como disse anteriormente, nós estamos aqui a falar numa gama de veículos acima dos 250 centímetros cúbicos. Como nós sabemos, quer os motociclos abaixo dos 250 centímetros cúbicos, quer os ciclomotores, não estão agrupados aqui neste grupo. E não estão agrupados, de alguma forma até estranho para o setor, uma vez que, por exemplo, na região autónoma dos Açores, julgo que desde 2004, que já se fazem inspeções a toda esta gama de veículos. Ou seja, em Portugal continental não estamos a realizar esse tipo de inspeções a estes veículos, no entanto, nos Açores já se fazem esse tipo de inspeções. Por isso, nós defendemos que toda esta gama de veículos deve também ser sujeito a um controle periódico. É também reconhecido que, de acordo com o memorando até da Comissão Europeia, uma percentagem dos acidentes que envolvem os motociclos são causados ou estão associados a falhas técnicas. Ou seja, a Associação tem vindo a recolher um conjunto de informação que comprova que uma grande causa dos acidentes de aviação que envolvam motociclos tem a ver também com a questão de falhas ou defeitos técnicos deste nível de veículos. Por isso, os veículos com anomalias nos sistemas técnicos têm um impacto na segurança rodoviária e podem contribuir para acidentes rodoviários que envolvam ferimentos ou mortes. E aqui faz a tal referência que, na região autónoma dos Açores, a obrigatoriedade da inspeção técnica aos ciclomotores e motociclos remonta a 2004 e, desde esta data, verifica-se uma diminuição da sinistralidade rodoviária para este tipo de veículos. Por isso, nós defendemos que a implementação de inspeções técnicas a esta gama de veículos irá, naturalmente, trazer uma melhor, as melhores condições de segurança rodoviária. Eu passaria agora ao ponto 4, que tem a ver com as principais preocupações do setor. E eu tenho referido, a Associação tem vindo a ter reuniões com vários membros do Governo, com os institutos com quem está diretamente relacionado, e eu tenho referido que nós colocarmos estas questões hoje, estamos atempadamente a prever aquilo que pode vir a acontecer no futuro, que é uma diminuição da qualidade das inspeções, ou diminuição do efeito principal das inspeções que tem a ver com a questão de segurança rodoviária. E quais são as nossas preocupações neste momento? Como julgo serem do vosso conhecimento, a Lei 11 de 2011 veio a autorizar a abertura de 106 novos centros de inspeção. Nós tínhamos um parque de centros de inspeção distribuídos por todo o país, com 172 centros de inspeção, com a introdução ou com um concurso para a abertura de mais 106 centros de inspeção, vamos ter aqui um exagero de oferta de centros de inspeção. E deixem-me dizer que não é um caso, não são dois, são vários casos em que nós vamos ter centros de inspeção a paredes meias. Há casos em que nós vamos ter centros de inspeção a distâncias de 200 ou 300 metros e, por isso, devem compreender que esta metodologia da abertura dos centros de inspeção irá criar uma anormalidade, se me permite a expressão, no setor. E, por isso, esta é uma preocupação nossa. A abertura dos novos centros de inspeção que, do nosso ponto de vista, vai muito além daquilo que o país necessitava. E estamos a falar, como é natural, um parque de veículos inspecionado ou inspecionável que se tem vindo a estabilizar ao longo destes anos, ou seja, não há nenhum aumento em termos de parque de veículos inspecionável. Outras das nossas preocupações têm a ver com a contrapartida financeira do setor e a contrapartida financeira de cada inspeção que é realizada. Anteriormente, o setor pagava 5% da sua receita para o Instituto da Mobilidade e dos Transportes e depois gradualmente passou de 5 para 10, de 10 para 12,5% e agora estamos em 15%. De uma comparticipação para o IMT. Por isso, em 2-3 anos, nós passamos de 5% para 15%. Se tomarmos a noção de que uma inspeção tem um custo, já com IVA, de 30, estou a falar de uma inspeção periódica, um veículo ligeiro, tem um custo de 30,54 €, 38% desse valor é em caixa direto para o Estado. Ou seja, a cada 3 viaturas inspecionadas, mais do que uma é com participação financeira para o Estado. E, naturalmente, que este agravamento dos 5-10, 10-12, 12-15 é, efetivamente, penalizador para o setor. Para além destas duas preocupações do setor, queria acrescentar aqui mais duas ou três. Uma tem a ver com a questão das tarifas das inspeções.
Sr. Presidente, peço desculpa, me pedi-lhe para abreviar, que já vamos em 16 minutos e nós, entretanto, às 15 horas temos plenário e
okay,
teremos
eu vou acelerar isto.
E depois não poderá seguir dizendo alguma coisa.
Mas muito bem.
Por favor.
Rapidamente, sobre a questão das tarifas das inspeções, eu tinha-me inicialmente falado em 30 minutos.
10?
Bom, então peço desculpa. Vou falar um pouco agora à norte e então mais rápido a ver se a coisa... Ok, muito bem. Outra das preocupações tem a ver com a questão das tarifas das inspeções e que nos últimos 2 anos, por isso 2015 e 2016, não teve qualquer atualização. Outra das nossas preocupações tem a ver com a modernização do sistema de comunicações entre os centros de inspeção e o IMT. Hoje em dia, quando se realiza uma inspeção, a comunicação dessa inspeção diria quase que online, feita com o IMT. O processo que neste momento existe é um processo muito artesanal, digamos assim, e por isso com custos muito elevados, quer para o setor, quer para o IMT. Por isso esta é naturalmente uma das nossas preocupações. Só duas últimas preocupações também para terminar este ponto, tem a ver com os novos investimentos e a instalação de equipamentos. Os centros de inspeção estão a decorrer agora a parte final das obras e foram, diria que, obrigados a investir quase a sua totalidade dos centros no equipamento dos centros com equipamento, permite-me a redundância, para a realização das inspeções aos motociclos. Esse valor, em termos de investimento, ronda à volta dos 29% do valor da faturação anual de cada centro. Estamos a falar para um universo, neste momento, acima dos 250 centímetros cúbicos, de 80 mil veículos inspecionáveis, e que, como alguém disse anteriormente, aqui há anos, 80 mil a dividir por 250 centros de inspeção dá uma percentagem muito reduzida de veículos a inspecionar por cada centro na componente da linha de motas. E outra questão tem a ver, de facto, com a redução do parque automóvel circulante, do parque automóvel inspecionável. Caderno reivindicativo ou aquilo que o setor tem vindo a definir ou tem vindo a reivindicar há algum tempo. Tem a ver com a extensão daquilo que eu já falei, das inspeções a todos os veículos que circulam na via pública, os veículos a motor e seus reboques, E, em particular, a questão dos ciclomotores e motociclos abaixo dos 250 centímetros cúbicos, para terem uma noção, em cada 1000 veículos envolvidos num acidente, na gama dos automóveis ligeiros, morrem 5, quando intervêm os motociclos, morrem 15. Por isso, estão a ver que há aqui uma disparidade grande em termos de mortes por esse tipo de ou por essa classe de veículos. O mesmo acontece relativamente aos tratores agrícolas e máquinas industriais. Da mesma forma que estes veículos também nos Açores já são sujeitos a um controle periódico, em Portugal continental ainda não é efetuado qualquer controle, e também tem aí um gráfico, digamos, com uma fonte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, de que por cada 100 condutores que intervêm em acidentes, morre num veículo ligeiro morre uma pessoa, num trator agrícola morre 8 pessoas. Deixe-me dar só esta informação: morre-se mais em Portugal por acidentes de tratores de agrícolas do que se morre na Alemanha. Morre-se mais em Portugal por acidentes de tratores de agrícolas do que se morre na Alemanha. Estamos a falar em termos absolutos mesmo. Morre-se mais do que aquilo que se morre na Alemanha. Outra das ramificações nossas, e isto tem a ver também da própria diretiva, que é quando da alteração de propriedade de um veículo, se ele não tiver sido inspecionado nos últimos 3 meses, deveriam ser sujeitos a uma inspeção, no sentido de verificar as condições técnicas, a segurança, e dar uma credibilidade acrescida ao comprador do próprio veículo. Outra das questões que tem a ver, isto está regulamentado, eu diria que vocês não precisam de fazer mais nada sobre isto, tem a ver com a questão, mas não é cumprido. Isto tem a ver com a inspeção extraordinária no caso dos veículos acidentados. A legislação diz, o Código da Estrada diz, no seu artigo 161, de que todos os veículos que participem num acidente e que tenham tido deficiência ao nível dos órgãos de direção, suspensão ou travagem, que os documentos do veículo deveriam ser apreendidos e deveriam ser sujeitos a uma inspeção extraordinária. Isto não tem funcionado. Isto não funciona assim. A maioria dos veículos tem os acidentes e não há, efetivamente, uma... A razão é porque o processo é burocrático, as autoridades não estão para ter essa burocracia e não fazem. Devia ser simplificado. Podia haver aqui uma articulação com as companhias de seguros também, no sentido de que todo um veículo que tenha sido sujeito a um acidente e que tenha tido danos aos níveis de segurança principais, órgãos de direção de suspensão ao trabalho, deveriam obrigatoriamente serem, antes de repostos a circular, deviam ser sujeitos a um controle, a uma inspeção extraordinária. Outra das questões tem a ver com inspeções obrigatórias anual ao controle das emissões. Todos nós, ouvimos, temos conhecimento de um conjunto de cimeiras que se fazem sobre o ambiente, mas quando chega à prática as coisas vão-se sempre adiando para anos muito longos, e eu tenho dito isso também várias vezes. Nós estamos muito sensibilizados para as questões de segurança rodoviária, um sistema de travagem de um veículo que não funciona. Nós estamos sensibilizados para a importância disso, mas não estamos sensibilizados para a importância das questões ambientais. E por isso a Associação tem vindo a defender que os veículos devem ser sujeitos especificamente, isto é uma prática que já se faz em alguns países da comunidade, devem ser sujeitos a um controle anual, para além da questão da inspeção, um controle anual específico relativamente à questão de emissão de poluentes. Nós temos veículos novos que só ao fim de 4 anos é que são sujeitos a qualquer controle de emissão de poluentes. Outra das questões que também temos vindo a trabalhar, e tivemos recentemente com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, tem a ver com a possibilidade de atribuição de novas competências aos centros de inspeção. Sabem, ou têm conhecimento, que efetivamente o IMT hoje tem sido de alguma forma incapaz de dar resposta aos pedidos, digamos, dos utentes. Todas as delegações estão extremamente congestionadas, e nós temos vindo a defender que há um conjunto de atividades que podem ser desempenhadas pelos centros de inspeção. Há aqui um conjunto de outros pontos que fazem parte do nosso caderno reivindicativo. Para não me alongar muito mais, terão a oportunidade, depois da apresentação que vos deixamos, de visualizar. Para terminar, Eu diria que gostaria aqui de trocar três questões em termos de conclusões. Primeiro, é reconhecido, em termos nacionais e em termos internacionais, a importância que o setor, o que a inspeção automóvel tem no contributo para a melhoria das condições de segurança rodoviária, as melhorias das condições ambientais e da conformidade dos veículos. Por isso, é reconhecido em todos os fóruns internacionais, é reconhecido este contributo das inspeções. Deixei aqui, ou procurei deixar aqui, as preocupações, atempadamente as preocupações que o setor tem e que têm a ver com aquilo que referi, com o excesso de abertura do número de centros de inspeção, com a comparticipação financeira que passou dos 5, 10, 12,5, 15%, com um conjunto de matérias que nós atempadamente não trabalharmos sobre elas, nós vamos ter, deixa-me dizer isto, eu conheço o setor há muitos anos, eu estou na vida profissional quantos anos há o setor, por isso há 20 e tal anos, e se nós atempadamente não tomarmos medidas sobre isto aqui, nós vamos ter o setor daqui por 2, 3 anos numa situação muito problemática, diria que muito próximo daquilo que se passa com o setor das farmácias. E por isso, deixava aqui como última conclusão, e até no sentido de o setor se dispor a colaborar com o Estado, no sentido de estudarmos aqui a possibilidade de um conjunto de atividades que são desempenhadas pelos centros, pelo Instituto de Mobilidade e Transportes, possam vir a ser desempenhadas pelos centros de inspeção. Estamos aqui disponíveis para, e para concluir, estamos aqui disponíveis para, em colaboração com a Comissão, estudarmos as melhores metodologias para, nesta componente, podermos encontrar as melhores soluções. Termino, peço imensa desculpa por me ter alongado, mas termino esta minha apresentação, estando disponível naturalmente para qualquer questão que queiram colocar.
Muito bem, agradeço ao Sr. Presidente da Direção. Esta apresentação que foi, eu peço desculpa de ter chegado, surgiu um problema na última da hora. Este tipo de audições, normalmente depois existe perguntas por parte dos representantes dos grupos parlamentares. Do PSD estão aqui o Sr. Deputado Joel Sá e o Sr. Deputado Paulo Rios. Do grupo parlamentar do PS estão o Sr. Deputado Hugo Costa, o Sr. Deputado e a Sra. Deputada, estava aí o Sr. Deputado Hugo Eusébio e a Sra. Deputada Joana Lima, e do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda está o Sr. Deputado Hélder Heitor de Sousa. E, portanto, ia passar agora a palavra aos seus representantes, no sentido de fazer a questão, e depois passaria outra vez a palavra para eventualmente responder. Sr. Deputado Joel Sá, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimentar o Sr. Presidente e restantes membros da Direção. Dizer-lhes que tomámos em boa nota aquelas foram as sugestões que nos indicou aqui e algumas na natureza legislativa para melhorarem esses aspectos então, que estão em falta. Portanto, e mais uma vez, disponibilizar que da parte de proteção de mercado seremos disponíveis para colaborar, para vos voltar a ouvir e tomar iniciativas legislativas vão em contra aquilo que poderão ser as vossas pretensões e melhorar, acima de tudo, a segurança, aquilo que poderá ser para melhorar a segurança dos veículos na estrada, quer os automóveis, quer os motociclos, ciclomotores, que é para o bem de todos e diminuir a sinistralidade nesse sentido. Aqui há algumas questões que eu gostaria de abordar. O setor passa aí por várias dificuldades, com o que me referiu, tem a ver com a formação dos inspectores para os motociclos, tem a ver com a discrepância que vai existindo entre a aprovação dos vários centros de inspeção. E, portanto, queria saber como diminuir as diferenças entre esses vários centros, evitando a concorrência desleal e dando ao cidadão utilizador do veículo a noção de que as regras são iguais para todos, que nem sempre eles têm essa noção. Como se pode melhorar o controle dos sistemas antipoluição, como os filtros das partículas, dando nota do escândalo que tivemos ainda recentemente com a Volkswagen, e sistemas de controle dos gases, NOx, óxidos de azoto. Neste caso, são necessárias novas máquinas, se são necessários novos aparelhos de medição ou das capacidades de gases de escape, portanto, se é necessário um novo equipamento para vocês possam controlar de uma forma mais eficaz. E que legislação poderá ser feita para melhorar esses aspectos? Também não encontro destas questões. E depois há outra questão que eu gostaria de colocar, não tendo a ver diretamente com as vossas funções, mas é uma preocupação que tem, e há muitas entidades, em particular os IPSS e muitas coletividades, que são o transporte das viaturas de crianças atingindo a idade de 16 anos, automaticamente não podem circular. E eu queria saber, no vosso ponto de vista, se isso deve-se manter assim, se deve ser atingindo a idade e elas automaticamente não possam transportar crianças, ou se há mecanismos, nomeadamente através de vocês, dessa inspeção, se os veículos estando em condições poderão ainda prolongar mais algum tempo. Porque é uma dificuldade que as IPSS em particular sentem, que eu sei que isso não é da vossa competência, mas gostaria de ter aqui a vossa opinião, se deve haver um controle mais rigoroso em termos dessas vistorias, se a vistoria que é feita chega, se deve ser mais abrangente. Portanto, também queria um vosso comentário relativamente a esse aspecto, e por agora ficavam por estas questões, e mais uma vez estando ao dispor daquilo que entenderem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Direção, cumprimentar também os restantes membros da ANSIA aqui presentes. Antes de mais, dizer que vou dividir também parte das minhas questões aqui com a deputada Joana Lima e dizer que o outro deputado do Partido Socialista, devido a ter que intervir no plenário daqui a pouco, teve que também sair da reunião, e pedir desculpa também da parte dele por isso. Tomámos em primeiro lugar em boa nota das questões aqui colocadas. Obviamente que é um setor que é importante a nível nacional, que tem questões quer de prevenção rodoviária, que também estão no contexto desta Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, quer também questões ambientais, que obviamente também acabam por ter depois consequências económicas, que obviamente o ambiente acabem muito por afetar questões económicas. Por isso, questionar se os controlos ambientais estão feitos de forma correta, que melhorias é que podem ou não existir nos controlos ambientais. Depois falaram da questão dos motociclos e das alterações legislativas que existiram para a questão dos motociclos, de cilindrada inferior a 250 centímetros cúbicos, e também a questão de quase tragédia nacional que, a nível dos dados de pessoas que infelizmente perdem a vida em acidentes de motociclos. Que dados é que acham que podem ser melhorados com a colocação dos motociclos sob inspeção? Que percentagem de nível de dados é que a nível de sinistralidade pode ou não ser melhorado? Depois, que melhorias na formação dos inspectores são ou não necessárias para os motociclos serem também fruto de inspeção? E que alterações técnicas também que são necessárias nos centros de inspeção? Depois falou aí da questão dos tratores, que tem grande incidência, nomeadamente nos territórios rurais, que toda a gente conhece, basta abrir os jornais, quase diariamente vemos as notícias dos acidentes de tratores. Questionar se também a solução da inspeção é mesmo, seria uma solução para resolver as questões a nível de sinistralidade, ou estamos a falar também de outros fatores, como experiência da própria condução, também as dificuldades, obviamente, de conduzir naquele tipo de territórios, também o facto, obviamente, dos tratores não terem capota, que obviamente em caso de decapitamento tornam-se muito mais complicados. Depois falou de que os trabalhadores estavam ao abrigo de um acordo coletivo de trabalho. Não apenas por uma questão paralela, questionar se todos os trabalhadores do setor estão ao abrigo desse ACT, se não estão, que eu não percebi isso da sua intervenção inicial. Passava aqui a palavra à Sra. Deputada Joana Lima.
Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esperava mesmo que o Sr. Presidente me desse a palavra. Não queria iniciar a minha intervenção sem o Sr. Presidente o fazer. Antes de mais, também em nome do Grupo Parlamentar do PS, dar as boas-vindas ao meu colega o fez, e dizer-vos que também estamos muito sensíveis às vossas questões e tomaremos boa nota relativamente às vossas preocupações do setor. Eu, antes do Sr. Engenheiro e Sr. Presidente da ANSIA ter chegado a este assunto que vou colocar, eu própria já tinha tomado aqui umas notas sobre este assunto, mas entretanto ele explanou que tem a ver com a comparticipação da ANSIA dos 15%. O Sr. Presidente diz que se pagava 5% e foi aumentado gradualmente até 15% num período de 3 anos. A minha pergunta relativamente a isto, e eu sei que é um esforço muito grande, e vocês também têm uma componente social para além da ambiental e da prevenção da segurança rodoviária, sei que também há muitos centros e espero que sejam todos, e também gostaria que, de saber se através da ANSIA tem esse conhecimento, que prestam um serviço de inspeções aos bombeiros, enfim, a estas instituições tão importantes para o nosso país, e portanto era essa a pergunta também que eu queria deixar, se têm conhecimento que a maioria dos centros ou a totalidade dos centros prestam, claro que isto é de uma forma voluntária, cada um tem a sua política, mas era importante também que vocês todos o fizessem a estas associações. E portanto a pergunta também relativamente aos 15%, em que com certeza os centros e agora o parque automóvel reduziu, os centros de inspeção vão aumentar em 106, penso que cobre demais até o que o país precisa relativamente a inspeções, é se esta medida do aumento para 15% seria a título provisório e excepcional, porque estávamos num período de contenção de despesas e de aumento de receitas, e se na altura o governo de então vos falou com a ANSIA e vos disse que era a título excepcional e depois reporiam para a taxa inicial, ou 5 ou 7,5, não sei qual era a que estava mais em vigor. Portanto, esta questão financeira, se é excepcional, a questão social, se sabem que todos os centros fazem essa avaliação, esse donativo, digamos, aos bombeiros sobretudo, e também relativamente aos novos centros de inspeções, como é que está a correr a atribuição, se está a correr bem, se acham que vão ouvir os centros todos, se o IMT está a dar respostas capazes de que quem oferiu destas licenças o possam abrir no período justo que é preciso para se licenciar, enfim, um conjunto de questões que eu acho importantes e que se os centros de inspeções estão a seguir o seu ritmo normal de abertura e se o IMT tem colaborado com a ANSIA para que esses novos centros possam reabrir com tranquilidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar toda a delegação da ANSIA, agradecer a vossa presença e a vossa apresentação. Nós estamos um bocadinho condicionados pelo tempo, portanto vou ser muito breve nas questões que eu queria suscitar, para além daquelas que também foram suscitadas pelos outros grupos parlamentares, que eu também gostava de ouvir a vossa resposta. Há duas matérias, no entanto, que eu creio que valia a pena esclarecer um bocadinho melhor. Relativamente às receitas, eu dou como boa a informação segundo a qual, aparentemente, este aumento de taxas, ou melhor, este aumento de receita do IMT à custa de uma fração da inspeção dos veículos, parece ser um aumento exagerado, porque é demasiado rápido. Agora, eu acho que qualquer justificação para a alteração desta matéria deve ser baseada em contas, na apresentação de contas. E nós não sabemos até que ponto é que, por exemplo, as necessidades de financiamento da própria ANSIA para a sua atividade regular, como autoridade para realizar as inspeções de veículos, correspondem ou não aos valores que estão, que são receita da associação, e se no âmbito de uma diversificação maior do seu ramo de atividade ou de um alargamento do seu perímetro de atividade, esse aumento de receita que viria por via de uma redução da parte do IMT seria necessária para corresponder a esse alargamento do perímetro da atividade da associação. Portanto, tem de haver aqui uma espécie de sistema de vasos comunicantes entre o aumento de receita e a redução da receita da ANSIA, que põe em causa as suas atividades, ou o contrário. Para desrealizar mais atividades, a ANSIA precisa de mais receitas e, portanto, ou se aumenta o valor da inspeção por veículo, ou então, mantendo-se o valor da inspeção do veículo, tem que se reduzir a parte que é a cota-parte que vai para o IMT. Portanto, isso tem que estar demonstrado, digamos assim, essa necessidade, e eu queria que brevemente nos fosse apresentada essa situação. A segunda questão, verifico com algum agrado que dentro do vosso caderno reivindicativo não consta nenhuma alteração da Lei 11/2011, isto porque eu tive o privilégio de estar associada à produção dessa legislação quando passei cá duas legislaturas atrás, e foi com agrado que nós fizemos um projeto de lei, não só em acordo convosco, como também em acordo com todos os partidos parlamentares, o que foi uma coisa naquela altura bastante singular e que deve ser sublinhada. Mas verificada essa satisfação por não haver nenhuma reivindicação significativa para a alteração do quadro normativo existente, essa vossa reclamação, essa vossa reivindicação para fazer ou passarem a ser responsáveis pelo controle das emissões de veículos, levanta-me alguma interrogação pelo seguinte: o controle de emissões, sendo uma questão ambiental, creio que tem alguma ligação com um exercício de fiscalização que deve ser exercido pelas autoridades que intervêm nessa área. Eu sei que... Eu não sei se isso é compaginável ou não. Portanto, a minha dúvida é essa. Se, quando a ANSIA reclama para si a necessidade de fazer o controle das emissões dos veículos, mesmo dos novos... De gases, sim. Eu imagino que isso é feito pelas entidades que estão relacionadas com cada uma das fábricas produtoras de veículos, porque isso é feito na origem, pelos veículos que são adquiridos em novo. Não sei se, primeiro, esse controle, essa fiscalização de emissões não é atribuível a uma área do Estado que tem como obrigação o controle de todas as emissões poluentes. Não sei se as duas coisas são conflituantes ou são complementares. E, além disso, que equipamentos é que serão necessários para que este controle de emissões seja efetivo? Porque eu, a mim, suponho que se exija algum equipamento bastante especializado, com um perfil tecnológico que, porventura, as entidades que fazem a inspeção dos veículos não estão em condições de assegurar. Porque, das duas uma, ou fazemos uma inspeção técnica das emissões a sério, ou então, se é uma coisa assim mais ou menos para encher o olho, não vale a pena. Portanto, e se for esse o caso, se exigir algum equipamento técnico especializado, gostaria de saber o que é que isso exige em termos de investimento para satisfazer essa nova obrigação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da Direção da ANSIA, eu gostaria também de pôr aqui duas ou três questões que eu estive aqui a ver a vossa apresentação. Não, eu não me queixo nada. Olha, e desde logo é aqui uma questão que eu fiquei aqui, que é: como é que faz esta correlação entre a qualidade das inspeções e a abertura dos novos centros de inspeção? Ou seja, o que vocês dizem é que a abertura de novos centros de inspeção vai diminuir a qualidade das inspeções realizadas, o que teoricamente não fará sentido, porque imagino que existam normas técnicas específicas de cumprimento de critérios de qualidade em todos os centros de inspeção, que não são passíveis de serem adulterados só porque existe um aumento de concorrência. Portanto, esta é a primeira correlação que eu não estou a perceber muito bem. A segunda questão é que parece-me, ainda relacionado com isto, que a ânsia, o que vem aqui tentar demonstrar, é que era importante para o consumidor manter um oligopólio existente em termos de centros de inspeção. Ou seja, existem X centros de inspeção já abertos e que a abertura de mais 106 que não seria útil para os consumidores. E a última questão tem a ver um pouco com a questão que o Sr. Deputado Heitor de Sousa pôs relativamente a esta proposta que fazem relativamente a um controle de gases de emissão por parte dos veículos. Porque, efetivamente, esse controle deve ser feito a montante e se for a jusante, eu não estou a ver qual é o interesse de um particular de fazer qualquer adulteração no seu automóvel para que a emissão de gás seja diferente do que o normativo do automóvel. E, portanto, explica-me qual é, ou seja, onde é que está a racionalidade, porque o veículo da marca X, ano Y, não é? Do modelo Z, teoricamente, poderá ter a mesma degradação independentemente do utilizador. E, portanto, porque é que haverá eventualmente essa necessidade, segundo vocês defendem, de haver uma inspeção de todos os veículos e não ser uma inspeção feita ao tipo de modelo, ao ano de fabrico ou outra coisa, ou uma questão mais concreta? Basicamente são essas três questões. Qualidade, que eu acho que a qualidade, acho que os serviços dos centros de inspeção devem assegurar a qualidade das inspeções, independentemente de haver maior ou menos concorrência, ou a questão do oligopólio e a questão dos gases.
Bem, se permite, há aqui um conjunto enorme de questões, vou procurar ser breve, e algumas acabam por se cruzarem, e depois da minha apresentação, se houver dúvidas, estarei novamente disponível para esclarecer. Questão dos motociclos, questão da formação. Efetivamente, aquilo que falta neste momento legislar tem a ver com a questão da formação dos inspectores para as inspeções aos motociclos, tem a ver com a atribuição da classificação ou do despacho ou da deliberação sobre a classificação de deficiências, atribuírem cada uma das deficiências que foram detectadas, porque sem isso o setor está pronto. Eu diria que alguns centros já, a partir do dia 10 deste mês, já se encontram na sua plenitude prontos para a realização das inspeções aos motociclos. Diria que até setembro os centros ficam na sua totalidade prontos para a realização das inspeções e falta-nos efetivamente depois esse pacote legislativo para podermos arrancar com as inspeções. Não chega só termos os equipamentos prontos, termos os centros prontos tecnicamente e depois não termos a componente legislativa aprovada para podermos iniciar as inspeções. Por isso faltam-nos basicamente esses três documentos. Das reuniões que temos mantido com o IMT, dizem-me que os documentos estão praticamente prontos. Aliás, a última reunião, que foi há coisa de 10 dias, o Sr. Presidente do IMT disse-nos que no máximo em 15 dias deixaria os documentos prontos, por isso falta-nos isso para que seja definido o arranque das inspeções aos motociclos. Nós estimamos que em outubro, no dia 1 de outubro, o setor se encontra pronto para arrancar com essas inspeções. Questão da emissão de poluentes, e essa situação acaba aqui por congregar um conjunto de intervenções que foram colocadas. É evidente que aquilo que se passou com a Volkswagen não é detectável nos centros de inspeção. Não é detectável nos centros de inspeção, como não é, digamos, nenhum mecanismo de inspeção que exista poderia alguma vez conseguir detectar aquilo, porque aquilo é efetivamente um software de comportamento do veículo perante determinadas situações. Que é a verdadeira engenharia automóvel no seu pior. Pronto. Por isso, não é possível fazermos isso aí. Agora, é possível fazermos outra coisa. E aqui, eu também um pouco ao encontro da intervenção do Sr. Deputado Heitor Sousa, certo? Tem a ver o que é que os centros de inspeção poderiam fazer mais nesta componente da componente ambiental. Nós hoje fazemos nós fazemos hoje como se faz na generalidade dos países da Europa e do mundo. Faz-se uma inspeção com o veículo imobilizado, com uma série de acelerações, com um conjunto de procedimentos técnicos que estão definidos e da forma que é feito. Deixe-me também dizer aqui que a inspeção técnica pressupõe que seja efetuado um conjunto de tarefas rápido, com uma estimativa de duração de 15 minutos, sem a desmontagem de qualquer órgão ou componente, ou seja, não há a profundidade de que um inspetor não pode desmontar nenhum órgão do veículo para ir verificar exatamente até onde está a anomalia. O procedimento da inspeção é esse. E o procedimento de emissão de gases também é basicamente neste contexto. O veículo imobilizado e faz-se um conjunto de procedimentos definidos na Europa, por isso no mundo, não é, Portugal não está fora do resto. Agora, há uma outra coisa, e hoje está-se a trabalhar sobre isto. Eu diria que o processo da Volkswagen desencadeou isto aqui. Não é necessário um grande investimento nos centros de inspeção, ou em determinados centros de inspeção. Porquê? Porque nós, uma parte significativa dos centros de inspeção tem um equipamento muito pouco utilizado, que se chama banco, o nome técnico é dinamómetro, aquilo que nós vulgarmente designamos é o banco de potência. O que é que o banco de potência permite? Permite simular situações reais de condução. O veículo circular a 50, 60, 70, 80 km/h. E os estudos que hoje está a fazer, e aliás julgo que no próximo mês o CITA, o Comitê de Inspeções Técnicas de Automóveis, está a trabalhar sobre isso, nós estamos, a associação está a participar também neste processo, estamos a estudar procedimentos para a realização de inspeções para controle de emissão de poluentes, com base em situações mais próximas da realidade, ou seja, com o veículo, como nós designamos, em carga, em movimento. Não é efetivamente necessário fazer um investimento significativo em alguns centros de inspeção que já estão equipados com isso aí. E isso traz naturalmente uma melhor informação da emissão de poluentes. Aquilo que o Sr. Deputado referiu ali, há aqui duas componentes a nível de controle. Uma coisa tem a ver a quando da homologação e do veículo, que é feito um conjunto de testes, ou seja, eles têm que ter aquilo que nós designamos o COC, o Certificado de Conformidade Europeu, que passa por laboratórios e que aí definem, de facto, que todos os veículos que se fabriquem com aquele modelo, com aquelas características, cumpram aqueles requisitos. Mas isso é a homologação chamada do protótipo, a homologação de origem do veículo. Depois, não há, efetivamente, um controle do cumprimento dos valores que estão no Certificado de Conformidade Europeu com a situação da realidade. E por isso é que estima-se aí alguns apontamentos no sentido de dizer que uns são 8 vezes mais, outros são 10 vezes mais, e como dizia-se na Volkswagen, no caso da Volkswagen, e peço desculpa estar a referir especificamente a esta marca, que eram 40 vezes mais do que aquilo que estava no Certificado de Conformidade Europeu. Resumindo, sobre esta questão da emissão de poluentes, é possível, os centros hoje estão apetrechados com equipamentos para verificar noutras condições e outros gases, porque nós hoje verificamos só, no caso dos veículos a gasolina, o CO2, e no caso dos veículos a diesel, a opacidade, mas é possível verificar outros gases. Tem que ser em condições, em procedimentos diferentes, mas que o setor está em condições de poder avançar para isso. Eu julgo que com esta questão aqui também referi a questão ao controle ambiental colocado pelo deputado Costa. A questão dos motociclos, há duas componentes em termos de segurança rodoviária. Nós, se recuarmos, se calhar em 1974, nós tínhamos 1.700 mortos em Portugal por acidentes de viação. Hoje temos um número muito, muito mais reduzido. E isso passa, efetivamente, por dois pontos que são extremamente importantes. Um tem a ver com o controle e fiscalização, e que tem a ver com o cumprimento das forças de autoridades, no caso da segurança dos centros de inspeção, e tem a ver também com outra questão, que é a questão de sensibilização e de pedagogia que deve ser feita, e que nós também defendemos que até essa sensibilização deve ser feita logo no início, na escola e tudo mais. Esta direção da ANSIA criou ou definiu uma semana dedicada às inspeções em novembro. E definiu até especificamente o dia das inspeções. E basicamente aquilo que nós pretendemos é uma sensibilização para a importância da segurança rodoviária, para a importância do controle e verificação do estado dos veículos para podermos reduzir ou podemos ser ambiciosos a zero mortes nas estradas, admito que seja, mas temos que caminhar nesse sentido. Por isso aqui há necessidade de, quer a questão do controle, quer a questão da sensibilização, trabalharem lado a lado. Ou a questão do que também colocou dos equipamentos, os centros, como lhe disse há pouco, os centros estão preparados, estão apetrechados, um grande número de centros já estão até em condições de poder fazer as inspeções, estivessem já definidos a questão regulamentar que falei há pouco. Eu batalho noutra questão que também tem a ver com a questão dos tratores agrícolas. É evidente que funciona também aqui uma componente que é a componente de verificação e outra componente é a componente de sensibilização. Se me disserem assim, morre muita gente devido a acidentes com tratores agrícolas por má utilização, é verdade. É verdade. É verdade que, se calhar, um trabalho prévio ao arranque já dessas inspeções aos tratores agrícolas tem a ver com a questão da sensibilização. Aquilo que designou o arco, que eles em linguagem vulgar chamam o Santo António, se calhar muitas das vezes resolvia algumas questões em termos de segurança. Mas é preciso verificar, é preciso sensibilizar e é preciso verificar a sua presença. Como também é notório que não há um grande cuidado, um grande controlo, uma grande verificação das condições dos tratores agrícolas e dos boxes agrícolas e de alguns veículos agrícolas. Ou seja, todos nós já nos deparamos que circularem na via pública e particularmente à noite, muitos desses veículos não têm qualquer sinalização e tornam-se efetivamente um perigo para a segurança rodoviária. Por isso, também nesta matéria, duas componentes, verificação e formação e sensibilização dos utilizadores, até porque estamos, de uma forma geral, a falar, enquanto na questão dos motociclos estamos a falar numa média etária, relativamente baixa, no caso dos equipamentos agrícolas, dos tratores agrícolas, estamos no inverso a falar de uma faixa etária mais elevada. Relativamente à questão da extensão ao contrato coletivo de trabalho, é extensível a todos os trabalhadores e colaboradores do setor. Relativamente à questão colocada pela doutora Joana Lima, há uma prática, não lhe vou dizer que é generalizada, mas há uma prática de uma colaboração, digamos, entre os centros de inspeção e as corporações de bombeiros, mas nesta situação isto funciona localmente, ou seja, esta componente social dos centros de inspeção integrados na sociedade e depois fazem, digamos, estes acordos de apoio, digamos, aos bombeiros. Mas é, não lhe vou dizer que é uma prática geral, mas é o setor e os empresários em termos locais têm, de facto, essa componente de colaboração com as entidades, com os bombeiros, com as corporações de bombeiros, quer com as entidades sociais existentes em cada um dos concelhos. A questão que foi colocada do provisório e do excepcional dos 5% para os 15%, permita-me esta comparação, que é o seguinte: nós corremos muito bem para a frente, todos nós temos grandes dificuldades em correr para trás, ou corremos muito mal. É evidente que na altura foi-nos colocado como uma questão excepcional. Aquilo que nós estamos a sensibilizar é que, efetivamente, há aqui um conjunto de medidas, em que inclui este agravamento da comparticipação para o IMT, que vai trazer a muito curto prazo dificuldades nos centros de inspeção. Julgo que a questão colocada pelo Sr. Deputado Heitor Sousa faz todo sentido e que a gente faça aqui uma análise se é via redução da comparticipação do IMT, se é via uma atualização da tarifa, como é que podemos trabalhar nisso, e estamos efetivamente disponíveis para em sede de comissão, também trabalharmos sobre esta questão.
É, relativamente à questão da abertura de novos centros, eles estão a decorrer. Nós pedimos até muito recentemente ao IMT que nos facultasse, a exemplo daquilo que existe da parte dos atuais centros, uma lista a definir a partir da qual os novos centros têm que abrir. O processo está a decorrer com alguma normalidade, e eu diria que a normalidade irá acontecer quando estes centros estiverem implementados no mercado. Aí é que julgo que, ou temo efetivamente que aconteça alguma normalidade. Largamento da atividade, a questão. Pedro, se calhar eu terminava e depois
desculpa,
no final.
Eu é que dou a palavra, está bem?
Peço desculpas no final. Depois, também as questões que, efetivamente, há aqui um conjunto de preocupações nossas que acabei de referir, que têm a ver com o elevado aumento do número de centros de inspeção, tem a ver com a comparticipação financeira, tem a ver com o esforço que foi solicitado aos centros de inspeção para instalar os centros com os equipamentos para motas, como referi, motos, motociclos, como referi, o investimento que os centros, e isto não foi quem quer abre, quem não quer abre, foi imposto, ou seja, desde que os centros tivessem condições para fisicamente se instalarem os equipamentos ou a linha de motas, foi imposto, ou seja, os centros tinham que fazer aquele investimento. E como lhe referi, estamos a falar de 29% desse investimento é 29% da receita anual do centro de inspeção. O nós hoje estamos a falar, e volto a insistir neste número, estamos a falar num parque inspecionável de 80 mil veículos para um universo de centros que andará à volta dos 200 centros de inspeção. Por isso é muito fácil, e o custo de uma inspeção ao motociclo são 12,5 €. Por isso é muito fácil fazer estas contas. Por isso isto, efetivamente, é o esforço que foi pedido aos centros de inspeção e que, nas condições em que está, não tem retorno, mas os centros não tinham outra hipótese não o fazer. Relativamente à questão da Lei 11, é evidente que não faz sentido nós estarmos aqui a falar hoje da Lei 11 quando ela ainda está na sua implementação. Eu acho que faz sentido nós vamos ver como é que este processo de abertura de novos centros vai correr e depois cá estaremos todos nós, com certeza, para avaliar e ver as melhores condições para digamos, garantir a sustentabilidade do setor. Em termos pessoais, deixe-me dizer que 106 novos centros de inspeção no país é um exagero. É um exagero. Não podemos, eu compreendo muito bem esta política de abertura económica e tudo, mas nós já temos diversos modelos que toda esta abertura não trouxe nenhuma vantagem para o setor e para o cidadão. Eu dou-lhes um exemplo das farmácias. Toda a gente falava que a questão das farmácias... Hoje encontramos farmácias em plena falência. Nem o próprio Estado fica a ganhar com isto. Por isso, eu não queria, se calhar, hoje falar na questão da Lei 11. O processo está a decorrer, temos que o cumprir. Pá. Foi o que foi decidido, está legislado, temos que o cumprir. Depois vamos fazer uma avaliação, efetivamente, que perturbação isto vai criar no setor. E eu terminava só...
Pedia-lhe que fosse breve.
Porque eu termino relativamente à questão colocada pelo Dr. Virgílio Macedo. Epá, nestas questões, deixe-me que lhe diga, e com toda a frontalidade, nós não devemos enfiar a cabeça na areia e fazer de conta que isto não é connosco. Não haja dúvidas, e isto é o Presidente da ANSIA que está a dizer isto. Não, mas está a dizer isto como aconteceu em Madrid. Se quiserem fazer um exemplo, é só pesquisarem na net como é que decorreu o processo de abertura de novos centros em Madrid e o que é que isso originou no setor. Por isso, vamos ser claros nisto aqui. O setor necessita de ser controlado. O setor necessita de ser fiscalizado. E aquilo que nós temos vindo a defender à Associação é que esta competência é do Estado e que o Estado deve, efetivamente, legislar, fiscalizar e controlar. Não haja dúvidas, e é muito simples este exemplo que lhe vou dar, ou até lhe dou o exemplo, por exemplo, de Vila Nova de Gaia, ou até lhe dou o exemplo de Gondomar, para terem uma noção, Vila Nova de Gaia tinha 3 centros de inspeção. De acordo com este concurso que está aqui, Vila Nova de Gaia vai passar a ter 9 centros de inspeção. Vila Nova de Gaia vai ter encostado Espinho com mais um centro de inspeção, por isso toda aquela zona ali vai ter 10 centros de inspeção. Vamos ser claros nisto. ou o Estado, de facto, criar aqui uma magnificar de fiscalização, ou eu não tenho dúvidas que a qualidade do serviço prestado pelos centros de inspeção vai diminuir. Mas isto não vale a pena nós andarmos aqui a fazer de conta que não vai. Vai, porque também isto aconteceu em Espanha e toda a gente hoje já está arrependido daquilo que aconteceu. Por isso, ou é este setor tem que ser controlado, tem que ser fiscalizado, tem que ser avaliado. Nós não podemos ter centros de inspeção paredes meias, em que um é do lado esquerdo, outro é do lado direito, e que muitas das vezes o utente até faz a inscrição, pá, permita-me esta brincadeira, faz a inscrição de um lado e entra na linha do outro. Por isso, isto tem que ter algum cuidado, alguma regra em termos de atribuição. É, infelizmente, Sr. Deputado, nem todos nós somos zelosos para com os nossos veículos. E há, efetivamente, muita gente que os altera os veículos. O chamado tuning, que, efetivamente, ainda não há legislação que defina o que é possível alterar no veículo e o que é que não é possível. E essas alterações que são feitas nos veículos vão alterar por completo aqueles valores de referência do certificado de conformidade europeu. Vão alterá-los por completo. E isso necessita, efetivamente, de um controle, de uma fiscalização, e nesta componente aqui, do tuning, necessita até que seja legislado no sentido de dizer aquilo que é e aquilo que não é autorizado em termos de alteração do veículo. Penso ter limado aqui todas as questões, mas obrigado, disponível para qualquer esclarecimento.
Penso que fosse.
Convém identificar-se que é para ficar depois Pedro na gravação.
Dias. Pedro Dias, eu gostava só de dar uma nota aqui ao Sr. Deputado Heitor Sousa, que, tal como ele, eu também andava por cá há duas legislaturas atrás, quando fizemos a lei, quando discutimos e participamos no processo da Lei 11. Queria-lhe só dar uma nota que tem um pouco a ver com aquilo que o Presidente Paulo Auriol estava a dizer. A Lei 11 foi feita, e foi até bem feita, mas tinha uma premissa que acabou por, na prática, não se verificar. Porque quando foi feita a Lei 11, o Sr. Deputado estará lembrado, havia números de eleitores, havia distâncias. Qual era o grande objetivo? O grande objetivo era criar uma malha no país, de forma a que se conseguisse servir as populações o melhor possível. Só que depois, quando chegou a hora da implementação, o IMTT na altura, agora IMT, com uma prodigiosa imaginação, fez uma interpretação dessa mesma lei, o que permitiu aquilo que agora se está aqui a falar, que é um centro de paredes meias com outro, que não era o que nós... Hã? Sim, não era o que nós pretendíamos, era exatamente o contrário. Acabou... Pois não é. Justiça seja feita, não é. Portanto, o que se cria era uma malha alargada, e ao contrário disso o Sr. Deputado, quer dizer, oligarquia, para um setor que tem mais de 50 operadores, não é um termo que eu considero muito... Somos longe de ser isso. Agora, aqui a questão...
Eu peço desculpa, não disse oligarquia, disse oligopólio, que é diferente.
É quase a mesma
coisa. Não é a mesma coisa, não. E sabe perfeitamente que não é a mesma coisa.
Vamos lá ver. O objetivo que era esse acabou por ficar um pouco enviosado. Basicamente era isso.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, sim. E agradecendo à Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel por ter-se deslocado aqui. Obviamente que a Comissão de Economia está sempre disponível para ouvir a ânsia, no sentido de tentarmos ter uma legislação mais compatível, de interesse de todos, não só dos detentores de centros de inspeção, mas também do Estado e dos próprios utentes das estradas. E, portanto, dizer que estamos sempre disponíveis. Obviamente que o relatório desta audição vai ser distribuído por todos os membros da Comissão e certamente que haverá aqui muito trabalho para continuarmos a debater e melhoramentos a efetuar, porque esse será sempre o objetivo. Tá, obrigado.